da 2ª Vara de São Miguel dos Campos. Relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Recorrente José Antônio de Brito Luna e recorrente Usina Caeté S.A. Unidade Marituba e recorrido os mesmos. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado pela recorrente reclamante, o advogado Marcos Antônio Cunha Cajueiro, filho. E pela recorrente reclamada, o advogado Bruno de Albuquerque Melo Ventura. 3 da ordem, recurso anário 120, dígito 812. Quem preside o julgamento, desembargadora Eliana Arux.
O nosso voto inicial no sentido de negar provimento ao apelo empresarial e pro imparcial apelo brilho para escolher da condenação. A condenação em pagamento honorários do advocatício sucumbenciais, em favor do advogado da ré, e majorar os honorários do advocatício sucumbenciais para o prescrição de 10% a serem pagos pela ré, em favor do patrono do doutor. É o nosso voto inicial.
Doutor Marcos, o doutor Marcos, eu acho que não está presente, né? Doutor Marcos Cajueiro.
Doutor Bruno.
Bom dia, excelência.
Bom dia, doutor Bruno. Com a palavra.
Bruno de Albuquerque Melo Ventura, OAB 6185A. Excelentíssimos desembargadores do trabalho da segunda turma do Egresso Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, doutor representante do Ministério Público do Trabalho, servidores, colegas advogados e demais participantes dessa sessão telepresencial. Minha cordial saudações, desejo uma boa tarde a todos. Falo em nome da usina Caeté S.A., recorrente, que interpôs um recurso ordinário com a pretensão de excluir da condenação o pagamento de horas extras e intervalos e reflexos, não é? No prazo para manifestação sobre defesa e documentos, o reclamante reclamado anuiu com os registros de ponto, os horários de entrada e saída, mas divergiu quanto ao pagamento das horas extras e à apuração das horas extras. O que motivou o juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos a designar uma perícia contábil? Na perícia contábil, o perito, é claro, e ele faz essa menção no laudo pericial, que ele deixou de observar a compensação de jornada, o banco de horas. Ele deixou de observar porque, pontualmente, ele verificou que o saldo do banco de horas anotado no cartão de ponto, isso foi pontual, não batia um mês com o mês seguinte. Havia uma divergência quanto ao saldo. Examinando o laudo pericial e os cartões de ponto, a empresa, a recorrente, de fato, constatou esse equívoco, mas explicou o equívoco ao perito. O que aconteceu foi que o cartão de ponto, o ponto é registrado diariamente, obviamente, eletronicamente, e no final do mês, o setor pessoal, ele imprime aquele espelho de ponto para que o empregado tenha a oportunidade de conferir e fazer e assinar o cartão de ponto. O cartão de ponto registra entradas e saídas, e registra, no final da página, ele registra o saldo do banco de horas, as horas lançadas, as horas deduzidas, e o saldo para o mês seguinte. O que aconteceu nesses casos pontuais que o perito mostrou, foi que houve um erro do setor pessoal ao imprimir o cartão de ponto. O que aconteceu pontualmente? O cartão de ponto ele é integrado ao sistema da folha de pagamento para que a folha seja gerada e as parcelas quitadas. E, posteriormente, o cartão de ponto é impresso, porque aí, além dos registros de entrada e saída, ele traz o registro do banco de horas. O que foi que aconteceu pontualmente? O empregado do setor pessoal, ele imprimiu o cartão de ponto antes de integrar o cartão de pontos à folha de pagamento. Então, esse equívoco produziu um cartão de pontos que registrava corretamente as entradas e saídas, mas não apresentava o lançamento do banco de horas. Isso aconteceu, o perito cita dois meses, o mês de agosto e setembro, salvo engano, de 2016. Observe, apesar do equívoco, isso não significa dizer que não houve compensação, não houve lançamento do banco de horas. Houve. Se a gente considerar um cartão de ponto de um mês anterior ao mês do equívoco e do mês posterior e fizermos a aritmética das horas extras, a gente vai ver que o saldo bate. O saldo do mês de julho vai bater, considerando os lançamentos de agosto e setembro, que são os meses equivocados, vai bater com o saldo do mês do cartão do mês de outubro. Quer dizer, foi um equívoco que não trouxe prejuízo ao empregado, não é? Quer dizer, o sistema de compensação foi observado mês a mês, as horas foram quitadas, as que eram para ser quitadas, e então não houve nenhum prejuízo. Houve um equívoco do setor pessoal que não trouxe nenhum prejuízo para as partes. O que a reclamada entende, a recorrente, que este equívoco ele não invalidaria o sistema de compensação de jornada, não é? Essas razões foram apresentadas na impugnação do laudo pericial. O perito, então, entendeu que era uma questão que deveria ser apreciada pelo magistrado e não retificou o laudo, não é? E, então, restou a reclamada recorrente interpor o recurso ordinário para afastar a condenação de horas extras e reflexos, não é? Mas se ainda assim este douto colegiado entender diferente, a reclamada requer sucessivamente que a condenação seja limitada aos adicionais, não é? Que seja limitada aos adicionais com força no caput do artigo 59B da CLT. Em apertadas sínteses, essas são as razões do recurso ordinário interposto pela usina Caetê-SA, que tem a pretensão de ter excluído a condenação no pagamento de horas extras, reflexos e intervalos.
Doutor, só um esclarecimento. A empresa, quando impugnou, ela juntou os cartões com as compensações? Juntou novos cartões com a compensação?
Não foram gerados novos cartões, mas a folha foi gerada. No recibo tem o pagamento.
Entendi.
Agora, mas se aí... a gente considera... Agora, só para... Se a excelência me permite. O erro aconteceu no mês de agosto e setembro. Se a gente considerar, isso foi dito ao perito, se a gente considerar o cartão de julho, e fizer a conta dos meses de agosto, setembro, a gente vai ver que o saldo do mês de agosto bate, final do mês de agosto, bate com, de setembro, bate com de outubro. Isso é de fácil percepção.
Certo. Inclusive, então, ficaria restrito mais a esses dois meses, agosto e setembro.
Nós citamos esse foram as referências que ele fez, e com base nessa referência a gente fez a impugnação, né? Demonstrando que não havia esse prejuízo no cálculo, nem o descumprimento do banco.
Eu vou pedir prorrogação para ver essa questão da prorroga da compensação, se está demonstrado realmente que houve a compensação dessas horas extras, tá? Vou pedir prorrogação, velho.
Okay. Dispensado, excelência.
Eu estou ali, porque eu estou ali. Está prorrogação de vista, eu estou ali, viu?
Ao relator.
Vamos agora ao 9 da ordem. 9 da ordem, recurso ordinário 491, dígito 61, 2020.